Já faz um tempo que eu não gravo esse tipo de podcast comentando filmes ou séries e etc, né? Mas essa série que eu assisti recentemente, né? Que já tá rolando aí um tempo aí essa, digamos assim, essa propaganda, né, esse incentivo comercial para assistir a série, né? No caso, a série O Bebê Rena não tinha me seduzido inicialmente para assisti-la, porque pelo título pensava eu que era mais um filme de terror desses enlatados americanos e etc e tal, né? Mas aí eu fui observar, né? E observando e assistindo a série, né? Entendendo que se tratava da descrição do caso real, inclusive, né? Com suas adaptações. Eu comecei a, digamos assim, desembrulhar o pacote do que estava contido ali, né? E primeiramente eu vi algumas pessoas aí postando nas redes sociais dizendo: "Ah, nossa, que horror, estou chocada, ou estou chocado", né? Com o que ocorre ali, os desdobramentos de como as vicissitudes, eu acho que eu posso dizer assim, inclusive do homem ocidentalizado, né, tornado à margem dessa, de uma série de sistemas sociais. Não é só a questão do sistema capitalista, que já é muita coisa, né? E aí, dependendo do contexto, tem outras culturalidades que podem incidir sobre a nossa produção de subjetividade, que é sempre um resíduo, né? Sempre um aspecto residual, né? Que se confunde egocentricamente com isso que nós chamamos de eu, né? E ao tentarmos simular novamente esse tipo de investimento, seja por uma espécie de vício num suposto bem-estar que é inalcançável, ou pelo seu contrário, né, um vício no mal-estar que pelo menos me protege de certa medida da continuidade do investimento na performance indubitável, né? É sempre algo que está permeando esse tipo de sociabilidade e seus componentes, né? E o bebê Rena, apesar do espanto de alguns, né, como um caso real, pelo menos assim, descrito como inspirado em casos reais, sendo, em se tratando de uma expressão artística, ela sempre vai ter as suas nuances, né? Os seus momentos de retratação, assim, que nunca vão ser fidedignas, apesar de que o próprio ator, né, que é a pessoa que é descrita, que se autodescreve no final das contas da série, né? É que interpreta o papel de si mesmo na série, né? Isso eu fui descobrindo ao longo da série, que nem é tão longa assim, são 7 episódios de alguns minutos, de 30 minutos, né? 27, 28, 30 e poucos minutos, né? Que anteriormente tinha sido uma peça de sucesso, né? Que conta a história de um assim, estipulado sujeito, né, escocês, que tentou a vida em outro país como comediante, né, e tinha um emprego num pub, digamos assim, né, mas que sonhava em ter sucesso, em ser comediante, né? Ou a ser artista, ou ser alguém de prestígio, né? O que é, de certa forma, o sentimento de complementariedade da falta que permeia todos nós em algum momento nesse tipo complexo de sociabilidade, que se permeia justamente por conta da realização como subjetividade ou como sujeito dentro de uma confluência desse investimento constante que é a realização, a complementariedade da falta. E aí você pode trazer isso para qualquer ambiente que seja, isso vai para os relacionamentos amorosos ou para os relacionamentos de um modo geral, amorosos de amizade também, porque de certa maneira eles são amorosos ou deveriam ser. Você termina trazendo essas vicissitudes da sua vida profissional ou da sua vida existencial para os seus relacionamentos, que não existe processo de subjetivação que não esteja investido em uma relação contínua, né, com o seu contexto de sociabilidade ou com vários contextos de sociabilidade, por mais que essa individualidade dela se isole de algumas formas, e tem vários subterfúgios para fazê-lo, né? Digamos assim, né? Várias escamoteações, várias máscaras que podem ser utilizadas para manter esse lugar de isolamento, apesar de comungar de vários aspectos dessa mesma sociabilidade. E o BBN é meio que isso, né? É como inspirado nessa história real, né? A personagem que é interpretada pelo próprio descrito na série, que é o Richard Gadd, né? Que na série, se não me engano, ele é colocado como Donnie, né? Primeiro ele usa o nome falso, né? Tony. Ele inicialmente, se você não assistiu a série ainda, etc., vai ter spoilers, porque eu não vou ficar fazendo charminho aqui pra falar sobre o que eu quero falar, entendeu? Se você não tá afim de escutar agora, quer assistir a série primeiro, ou se você não se importa, continue aí, tá? Aproveitando essa pausa, né? Já, não sei se eu vou postar esse áudio no YouTube, se vai pra plataforma do YouTube. Vai depender do quanto eu achar que ficou razoável, né? Se você estiver escutando isso no Spotify ou em qualquer outro, ou qualquer outra vertente das redes proprietárias, apoia aí o nosso canal, tá? Nosso trabalho independente, nosso Pix, segue sempre na descrição dos vídeos ou dos áudios ou dos videocasts. Ou você pode mandar diretamente para o Pix que eu vou dizer agora, gapgapfilosofico@gmail.com, tá bom? Pode se tornar membro do nosso canal no YouTube. Você pode participar dos nossos grupos no WhatsApp, tá? Tem vários grupos temáticos, né? A gente vai gerenciando os grupos aos poucos, né? Porque a gente fez algumas parcerias com várias pessoas e que, por vezes, por conta da própria dinâmica relacional frenética que a gente vive, principalmente nas redes, as pessoas seguem outros caminhos, entram nas suas paranoias, né? E, por vezes, quem você tinha como um inequívoco companheiro se torna um algoz, né? Mas assim, é normal, às vezes as nossas expectativas é que se chocam com essas realidades, né? E a gente vai se adaptando, né? Apesar da gente sempre esperar que, de certa forma, a gente comece a nutrir outros tipos de relacionamentos, justamente por conta de temas delicados, como toca a série, que na verdade diz muito da vida real e da vida de cada um, e principalmente desses que se dizem chocados, que acham um absurdo. Se brincar, vivenciou até coisas mais obsessivas do que foram descritas ali na série, né? Mas enfim, voltando, né, pro contexto da série, o Richard Gadd, né, que até escreveu, na verdade ele fez uma transcrição, né, eu baixei o livro dele, o livro é nada mais que uma transcrição das conversas, né, pensei que era um livro detalhado, né, aprofundado conceitualmente. Se bem que a narrativa da história, ela é bem profunda, ela é bem dinâmica, tem várias camadas interessantíssimas, inclusive, para discutir várias coisas que eu vou tentar discutir aqui, inclusive. Mas o Richard Gadd está atrás dessa espécie de aceitação, né, de ser visto como alguém realizado, que os outros olham com ar de aprovação. E isso é um lugar que ele nunca alcança, né, no final das contas, né, um lugar que não tem como estar de forma alguma. É uma espécie de fantasma individual ligado ao fantasma de grupo, conectado com esses vários processos de sociabilidade que vão te empurrando para uma espécie de cristalização no mundo ideal, né? Ou em vários mundos ideais, né? E aí ele conhece a Marta, o nome dessa personagem não tem como esquecer, porque é o nome de uma professora, que foi minha professora na universidade, durante o curso de licenciatura de filosofia, né? Que não é retratada fidedignamente como na vida real, segundo Richard Gadbury, ele quis preservar a identidade dessa pessoa, né? Por conta de toda a questão que é abordada na série, são questões assim muito extremas, né? Mas não diria que seriam incomuns. E um fator importante da questão da série, da forma que ele produz a narrativa, é que não existem, pelo menos da maneira que ele tenta demonstrar narrativamente durante o filme, durante a série, perdão, é que não existem, digamos assim, vilões e mocinhos, né? Como na vida real não existem vilões e mocinhos. Lógico que tem certas atitudes que podem ser, naquela situação, colocadas como mais condenáveis do que outras. Isso também ocorre durante a série, referente à própria personagem, que se coloca num lugar crítico, inclusive. Apesar de, por muitas vezes, se descrever como uma vítima de si mesmo, né? O que é uma espécie de auto-engodo, né? Digamos assim. Porque ao encontrar a personagem da Marta, né? Que é uma figurona entre 40 e 50 anos, solteirona, né? Descrita assim nesses estereótipos, né? Na série ela é descrita como uma obesa, né? Mas talvez não necessariamente seja o caso, talvez ele tenha colocado ela dentro desse aspecto estético para justamente desviar a atenção da pessoa real, porque gerou uma espécie de frenesi depois que essa série tá aí no top 1 da Netflix, né? Aí muita gente querendo saber quem são as pessoas reais, e já prevendo esse tipo de situação, ele já trocou o nome das personagens, deve ter mudado vários contextos, né? Se preocupou em não atender os estereótipos de pessoas que poderiam ser relacionadas facilmente com ele, apesar de que eu acho que isso vai ocorrer de toda forma, sabe? Mas ele conhece essa figura, né? Que é uma pessoa carente, uma pessoa problemática, uma pessoa que já passou por uma série de acusações de perseguição. E aí isso é um ponto interessantíssimo, né? Que a gente até discutiu um pouco sobre isso na live que a gente fez com o Santiago Maribondo, né? Sobre ideologia e hiperreprodutibilidade técnica a partir de vários autores, né? Mencionando algumas questões do Benjamin, isso é um termo muito associado ao Benjamin, mas não se resumindo ao Benjamin. Não sou e nem ele é, né, dentro dessa discussão na live, a favor da regulação sobre a égide do Estado, né? Porque no final das contas uma solução majoritária para isso seria um outro tipo de regulação, uma regulação que não estivesse sobre a égide do Estado nem sobre a égide das instituições privadas, que termina recaindo no interesse privado de uma forma ou de outra, né? Mas aí vem o problema, né? Essa pessoa como uma pessoa carente, uma pessoa problemática, uma pessoa que é fruto da sociedade pela qual ela pertence, às vezes as pessoas esquecem disso. Não que as pessoas tenha que ser tirada a responsabilidade das pessoas por aquilo que elas fazem, porque elas passaram por uma série de traumas, né? Mas aí tem os pesos das atitudes em detrimento das relações e das situações, né? E um dos aspectos que me fez refletir é porque ocorreu um episódio assim, dentro das suas proporções, eu não vou nem me estender muito sobre essa questão, sabe? Porque acho que essa história já deu e nem vou mencionar nada específico do que ocorreu. Mas uma questão que me tocou muito ao assistir essa série, que é uma espécie de vulnerabilidade ligada a, tipo, sei lá, lidar com pessoas que têm os seus problemas e que merecem ser cuidadas, a partir da sua disposição de se entregar dentro de um ambiente virtual que eu entendo que nada mais é do que a própria reverberação do mundo concreto em certas dimensões, sabe? Em certas situações. A internet para mim é uma situação que faz parte de um plano imanente concreto. Então tratar a web como uma lógica própria, como se fosse algo alienado do mundo real, quando por muitas vezes, mesmo quando se fazem críticas interessantíssimas de que a rede tem sua lógica própria, termina se recaindo no paradigma de um determinado dualismo entre mundo virtual e mundo real, né? Eu acho que a virtualidade ela dinamiza determinados processos como se você estivesse dentro de um determinado ambiente de trabalho, por exemplo, né? Quando você entra num certo ambiente de trabalho, é como se você estivesse, por exemplo, dentro de um videogame também, né? Digamos assim, dentro de um certo simulacro da realidade. Então a lógica é outra, a forma que você se comporta é outra, né? Você é incitado a fazer outras coisas. Então vejo analogamente, assim, porcamente fazendo comparação, assim, como as plataformas, principalmente as plataformas proprietárias, ela tem uma dinâmica própria que incita comportamentos muito específicos. O Twitter incita comportamentos muito específicos. Fazer parte de um determinado grupo que se pauta por determinados fantasmas de grupo. E quando eu cito fantasmas de grupo aqui, eu não estou citando no sentido negativo, tá? Necessariamente, apesar de que pode ser muito negativo, né? Em sentido coletivo e individual. Mas os fantasmas de grupo, por vezes, servem como possíveis, né? Como possíveis engendrações de possibilidades ou impossibilidades que aparecem relacionados com o nosso passado, com o nosso futuro, com as nossas possibilidades, né? Com a nossa potência de fazer algo ou a nossa impotência de fazer algo, né? Mas o que ocorre é que, de um modo geral, essa dinâmica das redes, ela incita determinadas situações e nos dispõe a determinadas exposições que talvez, de um modo geral, nós não estejamos preparados o suficiente para lidar, principalmente quando a gente é oriundo de uma realidade que já é de uma realidade social ampla, que é majoritariamente deficitária no sentido psicológico, no sentido econômico, no sentido das várias vulnerabilidades, no sentido minoritário pelas quais nós somos submetidos, sabe? E aí vem a questão, vamos voltar para a série, né? Sempre contextualizando com a série Bebê Rena, né? Essa pessoa, Marta, apesar de todo o seu passado problemático, e o Richard Gadd, que é o nome do ator real, que passou pela situação real, que interpreta a si mesmo na série, ao encontrá-la, né? Preenche a sua própria carência e ocupa um lugar de obsessão, e que preenche também a carência da Marta. E ele descobre que ela é uma pessoa carente em um determinado ponto, logo no início da narrativa, né? Mas aí ele é impulsionado por algo inconsciente, né? Por uma espécie de inconsciente maquínico, que ao descobrir que ela já tem um histórico de crimes virtuais, né? Perseguições, assédio de vários tipos, ele não consegue se desvencilhar daquilo que está conectado com suas, vou chamar aqui de sínteses passivas, né? Para ser deleuziano, né? Para citar Deleuze, já que a galera não gosta de Deleuze, então vou citar Deleuze. Deleuze Guattari. E até um dado momento ele não consegue compreender exatamente o porquê, porque o bizarro, aquilo que é estranho, ele também, conscientemente, né, ele também nos atrai. Ele também nos preenche, apesar de incomodar também, mas que se conecta com vários eus residuais que são prospectados nessa nossa dinâmica de tentar se desenvolver teleologicamente, tal qual essas vicissitudes sociais nos imputam constantemente, né? Então, a Martha, obsessiva que é, e o Richard Gere, obsessivo que é também pela sua própria carência, pela sua própria autodestruição, e pela destruição alheia também, por consequência, se retroalimentam num processo que é extremamente comum, né? E destruição de si e daquele que eu me relaciono. Né? Não tem nada de surpreendente nessa questão. Isso é vida real. É a vida real que todo mundo, por vezes, quer jogar para debaixo do tapete. As fraquezas que ninguém quer admitir. E por vezes a gente só admite para que a gente se sente à vontade de desabar mesmo, né? E a gente vai empurrando com a barriga para ver até onde que vai chegar, até que ponto que a gente vai surtar de uma maneira que a gente não vai se sustentar. Né? Até quando a gente vai conseguir tentar sustentar esses espantalhos desses erros residuais, né? E aí tem um ponto interessante que inicialmente não aparece na narrativa, porque é um ponto surpresa, porque tem um momento de quebra na série lá pro, do terceiro pro quarto episódio, que é onde vai contar essa narrativa anterior. A gente vai entender um pouco melhor por que o Gad é tão hostil com a sua namorada mulher trans, né? Que é um elemento interessante. Eu não sei se isso é um elemento da história real, mas talvez seja, porque é um fato importante para ser jogado assim como um aspecto ficcional. O porquê ele tem um bloqueio tão grande de assumir que se relaciona com uma mulher trans, né? Se a gente fosse entender pela nossa lógica social ampla, a visão seria muito assim dada, né? Ainda há aquele estigma preconceituoso de não entender a questão de gênero, né, como identificação legítima, que o é, no caso, né? Então, sempre recai aquele paradigma do homem que quer representar que é cis, que é machão. Isso sempre em relação ao social, sempre em relação a quem tá olhando. E isso aparece na série, né? E aparece na série principalmente depois da quebra de ritmo, que explica o contexto pelo qual o Gad começa a desenvolver mais bloqueios referente a isso. Eu não acredito que ele não tivesse algum bloqueio quanto a isso, né? Mas é um episódio que ocorre com um determinado roteirista. Aí eu não vou me lembrar o nome do personagem agora, né? Que começa a seduzi-lo pelo quê? Por tudo que tá faltando nele, né? Pela fama, pelo sucesso, pelo talento, né? Como ator e comediante, né? Ele tentando a carreira de comediante, sendo extremamente fracassado, não tendo talento para aquilo, mas insistindo naquilo por acreditar que, na verdade, um momento, a hora dele vai chegar. E aí ele conhece, né, esse roteirista, né, que é envolvido com as grandes figuras, né, do contexto artístico, né, teatral, cinematográfico, escambau. E aí começa a oferecer para ele, tal qual a Martha ofereceu, né, um lugar de aconchego na falta, né? Primeiramente na Martha, uma falta de amor próprio, né, que ela preenche, né, porque ela é só elogios a ele, mas ao mesmo tempo ela tem várias oscilações de humor e de comportamento que ao mesmo tempo é agressiva e oscila entre momentos muito sutis assim de ternura e por vezes também você começa a observar a personagem dela e a figura real, que é derivada da figura real. Você começa a sentir um certo pesar de compreender que aquela figura é sofrida, mas ao mesmo tempo ela também é abjeta em vários momentos, assim como Richard Gere também o é, né? Fazendo usufruto, utilizando assim, né, para o seu regozijo, não que ele tenha grandes benefícios materiais, etc. Mas ele está fazendo uma utilização daquele contexto para uma espécie de massagem do seu próprio ego, né? Por isso que é tão difícil ele se desapegar da figura dela, mesmo ele relutando e dizendo que ela o está prejudicando em todas as camadas, inclusive com a própria namorada dele, né? Que ele reluta em assumir pelo fato de ser uma mulher trans, né? E isso vai gerar um determinado estopim, né? Porque a carência que ele tem em ser visto como alguém que ele não é, né? Como esse homem de sucesso, esse homem talentoso, esse homem cis, né? Branco, né? Hétero, robusto, não condiz com aquilo que ele tem e que na verdade é o que ele ama. Isso no caso da namorada dele, né? Mas a representação racional daquilo que ele quer, daquilo que ele gostaria de ser para a sociedade, não se conecta com aquilo que ele de fato está conectado. Isso serve também por causa da Marta, porque ele está conectado com ela dentro da sua vicissitude de carência, mas em um outro dado contexto mais racionalizador, os comportamentos que ela tem, que são incontroláveis em vários contextos, o prejudicam também referente às suas possibilidades de sociabilidade e seus encaixes, muito modestos assim, em termos sociais, mas que prejudicam esse lugar de esconderijo que ele vivencia na sociedade, né? Tem o teu caso também, que ele tinha uma primeira namorada, né? E aí ele rompe com essa primeira namorada justamente por conta da história que retroage, né, no tempo narrativo da série, para a questão do artista que ele se envolve, do roteirista que ele se envolve e que abusa sexualmente dele e que droga-o em vários momentos. Mas assim, ele não é nenhuma figura que não tenha capacidade de deliberar, né? Ele meio que se deixa envolver também, né? E ele quer usar aquelas drogas porque ele se sente preenchido dentro daquele dado contexto a partir de todas as vulnerabilidades que ele já vem nutrindo nesse pedaço de eu, nesses pedaços de eu que ele vem desenvolvendo durante toda a sua vida, né? Então é só mais uma etapa desse momento de sedução e atração e de uma espécie de subterfúgio de si, né? Que ele se envolve, né? Ele se envolve e deixa-se envolver, enquadra-se naquela data situação, né? E não consegue se desvencilhar, porque e o curioso é que essa vulnerabilidade, né, tem muito a ver com a questão do não pertencimento a um determinado lugar, né? Ao esfacelamento das possibilidades amplas que um ser humano poderia ter numa sociedade que só proporciona o esmigalhamento dessas possibilidades, termina colocando algumas pessoas, assim como a Marta, a própria figura do Richard Gere, nesse contexto do abuso, né, que ele sofreu, né, vários abusos, né, por conta dessa figura, mas não conseguia se desvencilhar. Ele tem dificuldade, inclusive, para sair daquela situação, né? Mesmo se sentindo extremamente mal, não só por conta dos abusos, mas por conta do que aquilo representa para o seu próprio ímpeto de racionalização daquilo que ele gostaria de ser, né? E é uma das coisas, inclusive, que a própria Marta vai tentar usar contra ele quando ele, num arrobo dentro de um show de comédia, no qual mais uma vez ele não consegue desempenhar um bom papel, ele começa a desabafar, e é o vídeo que viraliza no YouTube, e a Marta ameaça de mandar esse vídeo para os pais dele, né, e descobrirem que ele é um homossexual, né, e isso afeta, porque no contexto do filme os pais dele vivem numa área isolada e não querem ter acesso às redes sociais, né? E aí ela ameaça ligar, descobrir o número deles e falar isso pra eles, e ele se antecipa pra falar, porque é algo que mexe muito com ele, inclusive. Porque ele não gostaria que os pais soubessem pela boca de outrem, né, que ele tinha sido estuprado, que tinha tido algum tipo de relação homossexual, né, o que ainda é um resquício de uma série de questões assim complexas, né, mas que tem relação com aspectos discriminatórios, né, de possibilidades minoritárias dentro da sociedade que a gente vive, que ele ainda não consegue lidar muito bem com isso. E principalmente é o que leva ao rompimento dele com a namorada que ele diz que tanto amava, inclusive nesse mesmo vídeo. O fato de ele não conseguir admitir que amava aquela figura, amava pra si, mas não podia amar pra sociedade. E também não conseguia se desvencilhar, porque ambas preenchiam determinados aspectos da vida dele, né? Aspectos íntimos e sombrios, né? No caso da ex-namorada dele, né? Me esqueci o nome da personagem agora, me perdoe. É essa segunda, né? Não a primeira namorada que ele permaneceu morando na casa da ex-sogra, né? Mas a namorada, mulher trans, né, que ele tinha e que ele não conseguia assumir publicamente, né? Preenchia, creio eu, o lado do amor, mas do amor que ele não poderia admitir publicamente. E a Marta preenchia tudo aquilo que ele gostaria de ser dentro daquela lógica representacional, dentro de um sentido social. E as duas coisas não poderiam se complementar juntas, mas ele fazendo um determinado usufruto contextual, do qual ele se recusa a se livrar durante toda a narrativa, ele utiliza, né, utilitariamente ambas como preenchimento, né, desses fragmentos de eu que ele vai desenvolvendo durante a sua vida, né, que desembocou na narrativa da série. O nome da namorada dele durante boa parte da narrativa, né, que termina se tornando ex, porque ela não suporta a situação, inclusive, é a Terry, né? Que é uma pessoa que insiste até o último momento nele, né? E que é resultado de uma série de investimentos que ele tentou buscar a partir dos processos de abuso que ele passou na mão desse roteirista, artista, né, para tentar se reencontrar consigo mesmo, né? Experimentações com pessoas de vários sexos e gêneros e circunscrições. E até que ele conhece essa pessoa, né? Até que ele enxerga algo de especial nela, a ama, mas não o suficiente para se livrar da sua discriminação intrínseca, né, nutrida no seio da formação dessa subjetividade medíocre que ele continua ainda não conseguindo se livrar completamente, né? Ou pelo menos não consegue tratá-lo o suficiente, não consegue lidar com esse incômodo nutrido para poder seguir afeto com esse relacionamento, né? Na verdade é ela que decide não seguir mais em frente, né, porque chega, né? Ela passa várias situações, inclusive é agredida pela Marta, é chamada de homem, né, num bar, num local público, que é algo que a ofende assim majoritariamente. É uma coisa que eu não consigo nem imaginar, mas com certeza quem tiver enquadrado nesse contexto, né, nesse lugar minoritário, vai sentir isso profundamente, porque eu fiquei assim muito sentido por ter uma proximidade com uma série de questões que podem me fazer aproximar um pouco assim mais dessa questão. Mas é uma ofensa à sua, no sentido de uma nulidade ontológica, né, daquilo que você de fato é, né? É um tipo de discriminação profunda, né? Que ela exerce, é agredida, ele tem um pedaço do cabelo dela arrancado e etc, que já mexe com a sua própria feminilidade naquele contexto também. Inclusive, ser chamada de homem é arrasador naquele dado momento. Tudo provocado porque ele se recusa a tomar uma atitude drástica contra a Marta, que preenche um outro espécie de fragmento desses eus cindidos, né, residuais, que na verdade são objetos parciais e que terminam se tornando objetos totalizantes, né? É mais uma reflexão, né, geral, sobre coisas que me marcaram aí nessa série, por ser um fato real, por me identificar com vários contextos, inclusive de várias nuances desses fluxos de consciência que são reais, de todos esses personagens, inclusive. E o discurso explosivo, né, explosivo no sentido daquilo que verga, né, que vem à tona em mais um espetáculo de comédia fracassado, chegou a um ápice que assim, o clima me lembra um pouco o clima de explosão do Joker 2019, né? No sentido narrativo, lógico que a narrativa é muito mais longa, ela não desemboca numa violência física direta, mas isso já vem ocorrendo durante toda a série, né? Mas é um momento, é um ponto de virada, né? É um ponto que é preciso desenvolver um outro tipo de reconhecimento da situação. É preciso me enxergar o quanto eu também tenho responsabilidade. Apesar de em alguns momentos ele também coloca isso durante toda a série. Ele não quer se colocar no lugar de vítima, apesar de inevitavelmente ocupar, como outros personagens também ocupam esse lugar. Mas não é um lugar fixo, porque não existe mocinhos e nem vilões, né? Porque de certa forma ele também está se regozijando com a própria desgraça e com a desgraça alheia ali também naquele dado contexto, né? Então, e a dinâmica das redes sociais, ela acelera determinados processos dentro de uma determinada direção, né? Que é algo que também vem à tona, né? É um espaço de liberdade, mas até que ponto essa liberdade, ela não tem que ser conduzida de alguma maneira, né? Chega um momento que ele vai prestar uma queixa, né, na delegacia. E aí ele pergunta ao policial que está lá presente. Então quer dizer que qualquer pessoa pode ligar para qualquer um e perturbar o quanto quiser que não vai acontecer nada com essa pessoa? Aí o policial responde: ah, se for anônimo, a gente não tem o que fazer. Ou seja, existe uma certa tolerância, principalmente no contexto americano, mas não só no contexto americano, né? No contexto do Brasil, dependendo da sua conta bancária, né? Do seu contexto de racialização, da sua localização geográfica, você vai ter uma tolerância maior ou menor, né? Referente a supostas ilicitudes que você venha a cometer, né? Mas se fala muito no nome dessa liberdade abstrata, né, nos Estados Unidos, que as forças policiais, que já é um aspecto problemático desse tipo de política de Estado, que é geralmente para cerceamento, se abstém de uma série de situações, a não ser que a situação esteja chegando num ponto que seja majoritariamente gritante, dependendo também do contexto, da sua localização geográfica, do seu processo de racialização e etc, no sentido de mobilização, né? Mas que me faz pensar sobre a questão da liberdade nas redes, né? Sobre um caráter difamatório. Então quer dizer que qualquer um pode chegar e se juntar com um grupo e abrir um Twitter e começar a dizer qualquer coisa que seja sobre você e tudo bem, né? E o lugar da saúde mental da pessoa que está fazendo isso e da pessoa que está sofrendo esse processo, Né? Como administrar isso? Né? Isso é uma questão importante. Né? Eu não posso utilizar qualquer pauta que seja, né? Inclusive pautas legítimas, para fins individualizantes, principalmente para fins individualizantes que no geral são obtusos, mas fins individualizantes que sejam extremamente obtusos, né? Para satisfações perversas, digamos assim, né? Pelo prazer de prejudicar o outro pura e simplesmente. Também tem essa questão, né? Isso é levantado nas entrelinhas dessa situação. E como, de certa forma, quando você entra no jogo, né? Entra nesse jogo de disputa, digamos assim, mesmo que seja para se defender, ou no caso do Richard Gadd, nem tanto assim, né? Porque ele só começa a ter vislumbres de defesa quando ele vê que vai perder certas coisas que para ele também são importantes ali. Ele tenta administrar aquele caos, porque de certa forma, como ele mesmo diz no discurso final ali no teatro, ele é viciado no ódio que ele tem a si mesmo mais do que... O ódio que ele tem a si mesmo é maior do que o amor que ele tem pela namorada dele, né? Ele diz isso, pela Terry, né? E é por isso que ele a perde, segundo a percepção dele. Mas se você entra, se você cede esse jogo, né? Que é um jogo extremamente liberal, individualizante, atomizado, muito coadunado com as perspectivas de desejo social que a gente tem nesse tipo de sociedade, né? Você, de certa forma, tá dando abertura. Ou você... Na verdade, não dando abertura, né? Na verdade, você tá, digamos assim, entre aspas, sujando as mãos. Você tá jogando o mesmo jogo, né? Então é uma questão muito complicada, né? Até que ponto eu também não vou ultrapassar o limite? Até que ponto eu também não vou estar também sendo o vilão dessa situação? Independentemente de quem começou, independentemente de como isso está sendo tangenciado ou não, né? Para o regozijo, inclusive, das próprias redes proprietárias, como uma ilusão de validação dentro dessa dinâmica de redes, né? Seja por um grupelho pautado por fantasmas de grupo, ou seja por uma espécie de desejo de importância ou validação de si, uma eleição de si por um lugar de importância que você quer preencher, que só existe na sua cabeça. Né? É isso, por vezes, que eu fico pensando, que cria um bloqueio paralisante, individualizante sobre a questão de uma real coletivização. Lógico que isso não é uma espécie de discurso purista e de que a gente não precisa criar processos coletivos porque a gente tem que evitar se contaminar. Já estamos contaminados. Todos. Principalmente aqueles que dizem que são alheios a esse tipo de sociedade e cometem os mesmos equívocos e às vezes até piores. Né? É muito mais do que aquilo que você fala. É muito mais sobre o que você consegue evitar fazer. Ou mesmo fazendo, é capaz de se reconhecer pego fazendo aquilo que você critica. E ter a capacidade e a honestidade de falar sobre isso abertamente. Entende? Não existem vilões nem mocinhos. Bebê Ren é sobre isso. É sobre como a vida cotidiana, dentro desses processos de demandas sociais que nós vivemos de um modo geral, demarcações geográficas, concepções neocoloniais, de vivências neocoloniais, processos psicologizantes, enquadradores, supostamente meritocráticos, sociedades que negam o compartilhar de coisas básicas, que divinizam mercadorias, que divinizam processos altamente separatistas em todas as dimensões, inclusive nos processos minoritários, tornando os produtos. Desumanizam, no sentido mais profundo da palavra, tanto aqueles que se acham num local de superioridade, tanto aqueles que são inferiorizados de forma massacrante, nossos iguais, os outros animais, inclusive, né? Os territórios, as árvores, os contextos extremamente violados da urbanidade que a gente convive de uma forma extremamente cerceada, bizarramente cerceada e demarcada. Era sobre isso que os situacionistas estavam falando, no sentido da contestação de certos processos de arquitetura e do apoio sociológico, metodológico, baseado nesses processos de urbanidade, que cerceiam, que delimitam, que diferenciam, que distinguem, que colocam na sarjeta, que colocam a margem, que definem quem você é e quem você não é, e quem nunca você vai ser. E ao mesmo tempo te ilude com a propaganda, né? Com a ideologia dominante, no sentido de dizer assim, é isso que você nunca vai ser. Mas é justamente isso que você nunca vai ser que eu vou incitar você a querer ser. E nisso vão borbulhar vários eus residuais que durante toda a sua vida vão se confundir com aquilo que potencialmente você poderia ser de maneira brilhante. Ou não, né? Porque a ideia de brilhantismo aqui também não se enquadra, mas brilhante no sentido afetivo, né? Presentificado, né? De viver uma vida plena na doença, na saúde, nas tristezas, na raiva, nas decepções. Nesse sentido, né? Viver intensamente tudo isso. Sentir de fato tudo isso. Porque por muitas vezes nós somos um conglomerado de acontecimentos que a gente sequer consegue distinguir. E aí, por vezes, eu acho curioso quando dizem que Deleuze e Guattari colaboram com essa espécie de aceleracionismo neoliberal, né? Na verdade, eles anunciaram que isso estava em pura ebulição, né? E é sobre isso que é a questão do inconsciente maquínico. Né? O molar e o molecular. O molecular como abertura para o neoliberal é como por muitas vezes termina por recair no discurso essencialista de má compreensão sobre o que até o Spinoza, porque essa discussão é derivada do Spinoza, né? Como se Spinoza fosse uma espécie de filósofo da positividade. Não, você a dor você está sentindo, você tem que ficar feliz porque está sentindo dor. Não é sobre isso. Né? O molar e o molecular, a territorialização e a desterritorialização não tem lados no sentido de dizer que algo é positivo e negativo, sabe? São utilizações contextuais que você deveria ser capaz de se compensar em vários aspectos orgânicos, históricos, biológicos, processos de fantasias imanentes não apreendidas dentro de um processo de estratificação, de uma abstração do que é o processo da fantasia. Tudo é sobre tudo isso que é anti-Édipo, digamos assim. É como se perder da imanência, da concretude, do fazimento corpóreo social, do processo de esseidade, né? Individuação, diria Jung, né? Esseidade para Deleuze e Guattari. E aí quando a gente se perde, a gente se encontra em determinados fragmentos. A gente se vê utilizando pessoas para preencher as nossas lacunas, como se a lacuna fosse um vazio. Mas a lacuna é um espaço, a lacuna é uma dobra de algo que recai sobre si mesmo e poderia ser potencializado como aquilo que é naquele momento, né? Como lacuna. Não é que não se pode sentir o vazio, né? Mas ser guiado pelo vazio da falta é ficar preso numa lógica do desejo extremamente neurótico. Recomendo que vocês assistam a série. Se você não está num momento muito bom, você está passando por coisas parecidas e é muito provável que você esteja passando, porque a série é sobre o que ocorre na nossa vida, no nosso mais íntimo, que por vezes a gente não quer que vaze para ninguém, né? Deixa para assistir em outro momento, mas se você está interessado, se você quer desenvolver um olhar crítico referente à sua própria vida, ou meramente um olhar abstrato filosófico sobre a questão, eu acho que vale a pena, né? Quero, pelo menos, por mais que seja mais um produto, né? Mais uma mercadoria, né? E etc e tal, pelo menos se trata de uma tentativa, né? De lidar com uma série de impossibilidades que estão para além daquela compreensão daquilo que se entendeu durante muito tempo como humano, né? Dentro de um processo linearizado, né? Narrativo linear, substancializado, baseado numa espécie de narrativa social fundacionista que torna viciadas as nossas relações. Eu me vi em vários momentos dessa série. Vi outras pessoas que eu conheço em vários personagens. Me vi na personagem principal, que é do Richard Gadd, que é a pessoa real aí que se auto-interpreta na série. Vi várias situações que aconteceram comigo. Consegui espelhar isso, né? Então, me parece que ela tem uma crueza da realidade ali, apesar de eu estar chamando isso de realidade por achar que parece com a minha realidade, né? Mas eu acho curioso o discurso, né? Nossa, que bizarro, como pode isso, né? Tipo, é uma espécie de negação, né? Tipo, a pessoa antecipa uma negação e, tipo, é como se essa negação fosse uma espécie de confissão, né? Lógico que isso é uma espécie de especulação que eu tô fazendo aqui, né? Mas soa como se fosse, né? É uma espécie de anúncio do ideal, né? Nossa, que bizarro, como é que pode pessoas agirem assim, né? Porque eu ajo completamente diferente. Será mesmo? No fundo do teu íntimo, com as tuas obsessões e paranoias, no bojo de toda essa sociedade moldada por uma série de paradigmas de exclusão, no qual nós fomos todos forjados, será mesmo que você está muito aquém de tudo isso? Entende? Talvez tenha passado os momentos despercebidos aqui da série. É mais um devaneio, né? Sobre as questões que me vieram à cabeça. Eu estava dando uma volta e pensando sobre como essa série se conecta com fatos recentes ocorridos. Também no nosso trabalho nas redes, a gente se envolveu no trabalho com pessoas que a gente se permitiu, né, digamos assim, fechar os olhos para determinados problemas que determinadas pessoas tinham, né? Porque dentro da nossa lógica, nós estávamos ocupando um lugar também de pertencimento, né? E aí a gente termina fechando os olhos para uma série de abusos que ocorrem diariamente em nome desse pertencimento, tal qual Richard Gadd passou ali em nome do sucesso nas mãos do artista e roteirista que o violentou, que o drogou, né? Esse é um dos momentos que também me pegou, né? E aí a gente termina errando com outras pessoas, afinal das contas, sabe? por conta desse nosso ciclo vicioso, né? De, digamos assim, nós endeusarmos certas figuras em nome de um preenchimento que aquela figura nos proporciona, e a gente só consegue perceber quando a gente se... quando a gente bate o carro de frente no muro, digamos assim, né? É, e aí a gente vai se desfazendo, né? Foi o que eu vim tentando fazer durante esses meses, né? E me desfazendo pra tentar achar onde é que tá o início do novelo de lã, né? E uma série de questões. A arte serve para isso, né? Como expressão da vida real, como alegoria da vida real, como processo de extravasamento da vida real, né? Para fazer a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente não foi incapaz de enxergar ou desenvolver a partir dos nossos investimentos libidinais inconscientes, né? Trazer isso à consciência, mesmo que não dure muito, né? Então... e que a gente vai errar novamente, a gente vai se conectar com determinados processos totalizantes, vai se defrontar com determinados processos que vão nos fazer, digamos assim, cair em outras vicissitudes, mas esperamos que não sejam tão contínuas como no caso do Richard Gadd, né? A gente vai tentando se preparar, né, se dinamizar de outras formas, se trabalhar de outras maneiras, né? E se diferenciando, né, referente a vários processos de maneiras diferentes, né? Então é isso, pessoal. Minha gata começou a miar aqui, eu não sei o que ela quer. Mas é isso, se inscrevam aí nos canais. Compartilhem aí esse vídeo, deixem as vossas opiniões aí, esse podcast, deixem as vossas opiniões aí no Spotify, na caixa de mensagens no YouTube, se você já assistiu a série ou se você vai assistir ainda, né? Quando você assistir, deixe seu comentário aí, tá? Se quiser apoiar o nosso canal, o Gap Filosófico, assim como o canal do Leitor Subversivo ou Orientações Filosóficas. Estamos intensificando aí a parceria aí com Orientações Filosóficas também. Em breve vamos estar fazendo transmissões em conjunto. Vocês podem ir na descrição de cada canal desse aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Mas você pode procurar também no YouTube, arroba Gap Filosófico, o arroba Leitor Subversivo, o arroba Orientações Filosóficas, né? E vai lá e faz uma colaboração, cara, porque além de tudo a gente é carente de coisas básicas para poder fazer esse tipo de trabalho, entende? E às vezes a gente tem que fazer mil malabarismos para poder pagar a internet, para fazer uma transmissão, para manter o nosso material que não dura para sempre, né? A obsolescência programada tá aí para acabar com as nossas vidas, né? E a gente precisa estar trocando de material, a gente precisa pagar contas, a gente tem filho para cuidar, tem família para cuidar, pessoas que dependem de nós. E a gente precisa ter o que comer e o mínimo que proporcionar para os nossos próximos. Até quando um amigo precisa de ajuda também, ter condições de ajudar. Isso mantém a nossa sanidade mental, faz com que a gente possa continuar fazendo esse tipo de trabalho. Se você gosta. Sei que tem muita gente que me xinga por vezes. Tem gente que acha que não deve me suportar. Mas tem gente que gosta do trabalho, sabe? Então, se você leva isso, tudo isso em consideração, deixa o teu apoio aí. Não importa o valor, não. Seja um real ou 50, sabe? Toda ajuda é válida. Então é isso, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima live ou até o próximo áudio. Pensei que eu ia gravar uns 20 minutos, né? Deu uma hora aqui. Eu acho que eu vou disponibilizar isso no YouTube. Você tá ouvindo isso já no YouTube? Primeiramente eu disponibilizei no Spotify, tá bom? Muito obrigado, valeu e um grande abraço para todos vocês.